Mateus 11, 25 a 30. Por que alguns pecadores são salvos e outros não? Introdução. Você já se perguntou por que alguns pecadores são salvos e outros não? Se você é um leitor casual da Bíblia, deve ter notado que algumas pessoas são salvas e outras não. É impossível perder. Qualquer ideia de que, de alguma forma, todos serão salvos, de que haverá salvação universal, é simplesmente uma ilusão. Não é uma ideia cristã. E é certamente não é uma ideia bíblica, como veremos nessa passagem, antes desta manhã. Ao considerarmos as vastas áreas da humanidade, hoje e ao longo do tempo, algumas foram salvas e outras perdidas. Hoje mesmo, as pessoas estão caminhando para a eternidade, algumas para o próprio céu e outras para o inferno. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão urgente, porque o papel que desempenhamos no mundo é tão importante. Todos são pecadores, cada um deles, mas porque alguns pecadores são salvos e outros não? Ao trabalhar ao lado dos seus colegas na fábrica ou no escritório, e olhar para eles, porque alguns desses pecadores são salvos e outros não? Enquanto você senta na aula e olha para todos os seus colegas, ou se você é professor, olha para todos os seus alunos, porque alguns desses pecadores são salvos e outros não? É uma questão urgente. Já faz algumas semanas que temos lido Mateus 11 e o comentário de Jesus que surgiram da pergunta de João Batista, no versículo 3, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar o outro? Em resposta a essa pergunta, nos examinou a dúvida de João e procurou lidar com ela, trazendo a Jesus, expondo a palavra de Deus e submetendo-o ao poder de Deus. Vimos a recomendação de João Batista e como ter uma vida bem vivida. Vimos que uma vida bem vivida era uma vida de sacrifício, uma vida de serviço e uma vida de zelo. Da última vez, analisamos a rejeição do Senhor Jesus Cristo e da sua mensagem pela sua própria geração e a consequência, condenação da cidade onde Jesus ministrou, vimos da última vez, rejeição do Rei Jesus, evitando o impacto do Evangelho, rejeição do Rei Jesus, apesar da evidência fornecida. A rejeição do rei tem um resultado. Bem, há algum aspecto de passagem da semana passada, versículo 20 e 24, que deixou intocados, pois queriam selecionar esta semana em conexão com esta passagem. Você notou que Jesus disse no versículo 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaide, pois se os milagres feitos em você tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, eles já teriam se arrependido há muito tempo, como um saco de cinza. Você vê a implicação aí? Corazim e Betsaide receberam mais da luz do Evangelho do que Tiro e Sidom. Algumas pessoas receberam mais da luz do Evangelho do que outras. Você pode dizer que isso não é justo, mas Jesus não entra em argumentos sobre a justiça. Ele apenas afirma como ela é. Corazim e Betsaida receberam mais a luz do Evangelho do que Tiro e Sidom. Se o Tiro e Sidom tivessem recebido o que Corazim e Betsaida receberam, então, de acordo com Jesus, eles teriam se arrependido, mas eles não receberam isso. É uma pergunta interessante, não é? Porque alguns pecadores que se arrependem e outros não. Agora, tenho certeza de que alguns de vocês dirão em suas cabeças e corações: bem, isso depende do livre-arbítrio do homem e mulheres. Alguns exercem seu livre arbítrio para se arrepender, outros exercem seu livre arbítrio para rejeitar a Deus. É uma sujeição comum entre os cristãos. O problema é que não é isso que Jesus disse no versículo 25 e 27. Jesus dá uma explicação de por que alguns pecadores se arrependeram e outros não. Simplesmente não tem nada a ver com o livre arbítrio. Então, vamos dar uma olhada no que Jesus disse. Lembre-se que é Jesus quem está dizendo isso. Não algum teólogo empiodorado do passado. E você pode não gostar do que Jesus disse aqui, mas é bem claro. E o que Jesus disse aqui pode ser difícil para você compreender e aceitar. Mas vamos lembrar que é Jesus quem está dizendo isso. Vamos ler versículo 25, 27. E então tentaram pensar um pouco sobre isso. Naquele tempo, Jesus declarou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios, entendeste e as revelaste aos pequeninos. Versículo 26. Sim, Pai, porque tal a tua graça. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, excepto o Pai. E ninguém conhece o Pai, excepto o Filho. E qualquer pessoa, quem o Filho escolhe para revelá-lo. Então, a primeira coisa a tomar conta esta manhã é esta. Deus é Pai e soberano na salvação. Esta é a autorrevelação de Deus. Jesus está no centro de toda a revelação. Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Ele é o cumprimento de toda a esperança do Antigo Testamento e do coração de toda a revelação. Michel Green diz: é um mundo iluminado por velas e lâmpadas. Ele, Jesus, vem como uma luz de busca. Esta geração se recusa a aceitar João Batista por causa do seu estilo de vida austero. Ele tem um demônio, dizem. Eles se recusaram a aceitar Jesus porque ele passa o tempo com os pecadores e um bêbado, dizem Tiro e Sidão. Deus Pai esconde e revela de acordo com sua vontade. Naquele tempo, Jesus declarou: eu te agradeço, Pai. Então, esta é uma oração de agradecimento a Deus Pai. Eu te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios, entendidos, revelaste às crianças. Sim, pois tal é a tua graciosa vontade. Então, algo está escondido aqui. Algo está sendo revelado. Bem, o que é que está oculto ou revelado? O que são essas coisas? Bem, se consideram os cerca de 10 versículos que precedem a passagem desta manhã, que vimos na semana passada. Reveremos que estas coisas são Jesus, a sua mensagem e o seu reino. E a contrariedade de Jesus, a sua mensagem, o seu reino que está gerado, rejeita. E a centralidade de Jesus, da sua mensagem e do seu reino, que as cidades rejeitam, no versículo 20 e 24. Jesus disse ao Pai em oração: você escondeu a mim a mensagem e o meu reino dos sábios entendidos e os revelou aos crianças. Jesus disse que há algumas pessoas de quem essas verdades estão escondidas e outras a quem elas são reveladas. Então, de quem Deus o Pai esconde essas verdades maravilhosas sobre Jesus? Jesus disse: você escondeu essas coisas dos sábios estendidos. Em outras palavras, você escondeu essas coisas de aqueles que são autossuficientes, aqueles que confiam em seu próprio aprendizado, em sua própria sabedoria, orgulho, aqueles que confiam na sabedoria do mundo, aqueles que confiam na sua própria força. Não é esta uma descrição adequada daqueles que se consideram bons o suficiente para Deus por seu próprio esforço? Jesus está dizendo que a verdade do Evangelho está escondida daqueles que estão focados em si mesmo. e no mundo. Então, a quem Deus Pai revelou essas verdades maravilhosas sobre Jesus? Jesus disse que você escondeu essas coisas do sábio e entendido e as revelou às crianças. Jesus, a sua mensagem e o seu reino são revelados às crianças. Em outras palavras, elas são reveladas àqueles que são humildes e têm uma autoavaliação piedosa. Ou seja, que não são nada, aqueles que são que não têm autossuficiência, nada para oferecer a Deus. Aqueles que reconhecem sua fraqueza e humildade, até mesmo a sua tolice. Aquele que tem uma confiança infantil, embora não infantil em Deus. Mateus 18, 2, Jesus disse, em verdade vos digo, a menos que vocês mudem, se tornem como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se humilha como esta criança é o maior no reino dos céus. Mas observa este facto fundamental. Deus o Pai é soberano na salvação. É Deus quem esconde e é Deus quem revela. Então, o que devemos aprender com esse fato impressionante e humilhante? Não podemos aprender Deus pelos nossos próprios esforços. E ninguém por quem oramos pode agarrá-lo pelos seus próprios esforços. Não podemos discernir quem é Jesus ou quem é o reino, a menos que Deus nos mostre pelo poder do seu Espírito. Aprendemos que é o desejo de Deus revelar aqueles que são humildes, aqueles que têm uma estimativa correta de si mesmo, esconder-se nos orgulhos e autossuficiência. E aprendemos que sempre que alguém chega à fé em Cristo, houve uma revelação divina. A essa pessoa, Deus revelou essas coisas a eles. Agora, isso deveria afetar nossas orações pela salvação. Nossa oração deveria ser abrir seus olhos para que ele possa ver. Senhor, revela-se a ela. Isto deveria nos tornar cada vez mais apaixonados e focantes em Deus e dependentes de Deus. Deus Pai esconde e revela segundo a sua vontade. Deus Pai é soberano na sua salvação. Por que isso acontece? Observe o versículo 26. Sim, Pai, porque tal forma a tua graciosa vontade é assim, porque Deus assim quer. Foi a sua graciosa vontade, não foi a sua vontade restritiva, foi a sua vontade graciosa. Observa em segundo lugar, ó Senhor Jesus Cristo, é soberano na salvação. Todas, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho excepto o Pai. E ninguém conhece o Pai excepto o Filho. E qualquer pessoa a quem o Filho escolhe, revelá-lo-ei. Aqui, Jesus faz uma afirmação tranquila e gentil de ser Deus. Frequentemente, os estudiosos dirão que esse tipo de afirmação de Deus só é encontrado no Evangelho de João, mas aqui está Mateus. Jesus diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele vem de lado do Pai e está equipado com o poder do Pai e demonstra a compaixão do coração do Pai. Jesus representa Deus plenamente e chega aos homens e mulheres com as próprias reivindicações de Deus sobre o coração humano. Jesus diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem João, que ainda tinha suas perguntas sobre Messias e sua missão, nem os discípulos com a sua realização pouco a pouco de Jesus e da missão, nem os sábios com todas as suas pretensões, nem mesmo as crianças com toda a sua humildade. E qual de nós pode afirmar que compreende Jesus completamente? Os cristãos têm ficado integrados durante séculos como o fato de que ele é totalmente humano. E ele somente, ele pode revelar o Pai. Ele pode nos mostrar porque sabe, pode nos apresentar porque pertence. O Senhor Jesus Cristo é soberano na salvação. Lembro-me de ter lido a história de um soldado da guerra civil americana que queria desesperadamente uma audiência com o presidente. Ele viajou para Washington, certo de que o presidente o veria. Ele foi à Casa Branca, aproximou-se do posto de segurança e pediu para ver o presidente, mas ele foi recusado. Ele se afastou desanimado, desesperado, sentou-se em um dos bancos perto da Casa Branca. E no final de si, pois suas esperanças estavam depositadas em ver o presidente, um jovem veio e sentou-se ao lado dele e começou a conversar com ele. Perguntou o que havia de errado e o jovem soldado explicou sua situação. O garoto apenas disse, siga-me. Ele o levou pela lateral da Casa Branca e por uma porta dos fundos, eles passaram por segurança que não disseram nada, subiram um lance de escada, dobraram uma esquina e entraram em uma sala onde o presidente estava. O presidente virou-se para ele e disse, oi filho, quem é esse que você trouxe com você? E o soldado não teve acesso por mérito próprio, mas porque estava com o filho, pôde chegar diretamente à presença do Pai. Jesus, e somente Jesus, pode revelar o Pai. Só Ele pode nos mostrar porque sabe. Só Ele pode nos apresentar porque pertence. Jesus escolhe a quem revelar o Pai. Jesus decide. Jesus é soberano. Ele está reivindicando a autoridade exclusiva para revelar a Deus aos homens e às mulheres. De uma forma salvadora, Ele está dizendo, depende inteiramente de mim. Quem eu quiser, eles conhecerão o Pai. Agora, observe, porque isso é importante. Ele está dando esta informação sobre a sua autoridade soberana. Só eu quem salva depende de mim. Ele está dando esta informação com um prelúdio para fazer o chamado incrível à humanidade caída. E esse nos leva ao nosso terceiro ponto esta manhã. A salvação está disponível para aqueles que vêm. Agora eu imagino que nesta fase, alguns de vocês podem estar perturbados por causa do que eu disse sobre a vontade soberana de Deus na salvação. Você pode ter tido todo tipo de dúvida sobre justiça, todo tipo de pergunta sobre o lugar de vontade, mas veja o que Jesus disse a seguir. O Senhor, Jesus revelou-nos como divino. Ele se revelou soberano sobre a salvação. Quem o quiser, eles conhecerão o Pai. E o propósito dele revelar-se isso foi para que as pessoas soubessem que ele tem autoridade para fazer o que oferecem nos próximos versículos notáveis em Cristo Jesus. Veja o que Jesus disse nos versículos 28 e 30. Vinde a mim, todos os que trabalham estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo, aprendem de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Depois de tudo que Jesus disse sobre a si mesmo, como a revelação de Deus, como aquele que escolhe, aquele cujo Pai esconde e revela, Ele faz convite maravilhoso e caloroso a todos que sentem necessidade do resgate de Deus. Venha a mim, Ele disse ao povo. Venha. Não a Deus no sentido genérico, mas venha a mim, Jesus, no sentido específico. Pois eu sou Deus, venha a mim todos. Este convite soberano não é restrito, não é uma oferta limitada. É um convite generoso, aberto e caloroso a todos que estão cansados e sobrecarregados para vir. Pois Cristo deseja que venhamos e sejamos resgatados de pecado, da morte, por Ele. Por isso que Ele diz, venha. Então, quem são aqueles que trabalham e estão sobrecarregados? Bem, aqueles que pensam que são bons o suficiente ou aqueles que pensam que não são tão ruins quanto os outros. Não são os trabalhadores, ou os cansados, ou sobrecarregados, pois eles estão seguros da sua própria justiça. Eles não virão porque não veem necessidade de vir. Aqueles que enchem suas vidas com o entretenimento da vida, também tendem a não ser cansados, trabalhadores sobrecarregados, aqueles que estão obcecados com sua matéria. Então, eles ouvem um convite: venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu lhes darei descanso. Ó Deus de todo o universo, revelado na pessoa de Jesus, monta resgate e oferece descanso àqueles que têm o coração ferido pelos seus pecados. Mas não foi um resgate barato, pois custou a vida do Senhor Jesus. O resgate dos pecadores foi realizado pela terrível crucificação deste Jesus, a autorrevelação de Deus. Venha até a mim, eu lhe darei descanso. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um jugo era uma grande e pesada moldura de madeira usada para unir dois bois. Ficaria em seus pescoços e os manteria junto. Os judeus falavam muitas vezes de estarem sujeitos à lei. A imagem é esta: grande peso da lei, regra e regulamento sendo colocado sobre o crente judeu do Antigo Testamento, e eles tendo que carregá-lo. O homem ou a mulher cansada e cansado é aquele que percebe que não importa o quanto tenta, eles falham em suportar o peso da lei, pois em seu coração, mente, boca e corpo, eles são corruptos e pecadores, até o âmago. Eles percebem que não estão cumprindo os padrões da lei. Jesus diz: tome sobre você o meu jugo. É quase como se ele carregasse sobre o jugo e estivesse ligado a Jesus, e ele carregasse o fardo até a cruz do Calvário e o pregasse na cruz em seu próprio corpo. Aqueles que vêm e ele encontra descanso para as almas, pois Cristo está carregando e tem levado embora o fardo. Essa é uma grande afirmação a ser feita, que ele pode lidar com o pecado, que ele pode dar o verdadeiro descanso eterno, que ele pode realmente fazer isso. Para dar reivindicação à força correta, ele revelou que escolhe, ele decidiu que tem poder soberano sobre a salvação. Então, com esta afirmação estabelecida, ele diz: venha, venha até mim. A salvação está disponível para aqueles que vêm em resposta ao gracioso convite de Jesus, porque alguns pecadores são salvos e outros não. Bem, é certo o verdadeiro dizer que Deus é Pai, é soberano na salvação, e que o Senhor Jesus Cristo é soberano na salvação, e que Ele escolhe quem Ele quer. Essa é certeza um lugar da moeda, mas não se esquece do outro lado da moeda. O Senhor Jesus Cristo emitiu este chamado maravilhoso, expansivo para vinde a Ele. Alguns pecadores não veem e eles próprios são responsáveis por não virem. Portanto, de um lado da moeda temos a vontade soberana de Deus e do outro lado da moeda temos a responsabilidade da pessoa por não ter respondido ao chamado. Conclusão: a cidade de Corazim e Betsaide e Cafarnaum já deram a sua resposta: não queremos nada com vocês. Os escribas e fariseus já tinham dado a sua resposta: ele é um bêbado, não o queremos. As multidões logo dariam a sua resposta com: crucifica-o, crucifica-o. E todos os homens e mulheres do planeta terão responder ao caloroso convite de Jesus. Então, e você aqui neste lugar hoje? Você não precisa se preocupar com a vontade inescrutável e soberana de Deus hoje. O que você precisa fazer é considerar a decisão dele. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Eu os aliviarei. Quero perguntar-lhe gentilmente: você ficou cansado e sobrecarregado por sua pecaminosidade? Você veio a Jesus em busca de perdão e salvação? Ele pede que você venha, você veio. Se você está se sentando aqui como alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, você é responsável pela sua decisão que toma hoje. Jesus disse: venha a mim, você virá. Porque alguns pecadores são salvos e outros não. Porque alguns se recusam a vir, outros não. Não estejam entre eles. Se você acabar no inferno, Não será por falta de graça ou generosidade de Deus. Será porque você se recusou vir. Então vem. Amém.